Tamo ao vivo. Tá valendo. Espera a galera entrar aí. Vamos mais uma vez ao vivo pro quadro Quem Te Inspira. Fala, Brenda. Boa noite. Primeirona na live, Jaimão. Beleza, Diegão. Diegão nem dormiu hoje, cara, certeza. Fala aí, Diegão. Tudo certo? Fala aí, Jaimão. Só na praia, Ju. Chegou tarde hoje, hein, Ju? Já é quarta, ó. Galera tá mais ninja que você já. Fala, Brenda, boa noite. Tamo aí pra mais um. Fala, Edu! Beleza, Edu? Tudo certo? Fica aí até o final, hein, Edu? Vamos fazer chamada oral aí no final. Muito ansioso. Isso aí. E aí, mano? Beleza? Esperar aí, vamos falar com o Daniel Nascimento hoje. Mais uma aí que. Uma live que o Diegão articulou. Promessa do atletismo brasileiro. Logo mais deve estar entrando aí. Conversei com ele já, com o Neto. Ele é atleta do Neto Gonçalves, que a gente fez uma live aí também. Falar do sorteio. Boa, galera. Tá rolando sorteio lá no Instagram da equipe Time to Run. Então corre lá. Sorteio é um pouquinho diferente. Então você tem que marcar um amigo. E quem vai ganhar a máscara? A gente está sorteando uma máscara da Blackbird. Quem vai ganhar é a pessoa que você marcou. Então, não adianta você postar achando que você que vai ganhar. Você tem que marcar um amigo que você gosta aí para ele usar a máscara. Então, marca aquele amigo que tá correndo sem máscara, que essa que é uma boa. Boa noite, mano e galera. Time to run. Silvia Takau me marcou. Não, você não vai ganhar mais não, meu. Já era. Acabou já. Meu, o cara ganha duas vezes, mano. Então, tem que fazer sorteio ao vivo pra galera não achar que tem treta. Fala, Tom, beleza? Eu estou só observando essa indiferença da Silvia. Ver se aqui com o Neto se ele já tá lá, se eles já estão a postos. Daniel também devem estar entrando. Bora lá. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para eles. Esperar a galera aí. Então essa já é. Ó, o Neto entrou. Fala, Neto, beleza? Tudo certo? Essa é a sexta edição do Quem Te Inspira. Começamos em março, já estamos na sexta edição. Foram várias lives, tanto de Quem Te Inspira quanto assuntos técnicos. A própria Brenda está aí, falou bastante sobre psicologia. Falamos também com o Neto. Então, quem não assistiu, quem perdeu alguma dessas lives, corre lá no Instagram, no YouTube da equipe Time to Run, que tem todo esse conteúdo lá para vocês assistirem. Vamos lá, fala Neto. Olha aí, chegou o cara, meu, chegou o homem. Fala Daniel, só mandar um convite aí que a gente já começa a brincadeira, meu. E aí, galera, a gente está testando aqui também esse novo dia aí de sexta-feira. Sexta-feira, 8h30, acho que tá todo mundo preparando aí, fazendo esquenta do longão. Então depois vocês comentam aí o que vocês acharam desse novo horário aí. Desse novo horário e novo dia, né? Normalmente a gente estava fazendo de terça e quarta-feira e agora a gente vai começar a fazer de sexta-feira. Fala, Léo, Thiago, boa noite. Vamos lá, Daniel já tá aí, já logo mais deve chamar. Bora, boa galera, deixa eu mandar um salve aqui para todo mundo. Fala, Dé, beleza? Fala, Du, tudo certo, mano? Beleza. Chama aí, Daniel. Chama nós aí que a gente já começa o papo, meu. Tem bastante assunto. E chama aí que o professor já tá aí online, mano. Depois ele vai te arrancar da live aí pra você acordar cedo e mandar um longão, mano. Beleza, Du. Vamos lá, repetindo. Vamos falar com Daniel Nascimento, promessa do atletismo brasileiro. Vamos contar um pouquinho aí dos feitos desse garoto de 22 anos, recém-completados. Pedi desculpa para vocês, cara. Tô com uma enxaqueca, tô até meio inchado aqui na câmera, então devo estar meio. Às vezes vou dar umas bugadas aí. Então, vamos ver o que que sai hoje. Tamo aí, bora lá. Fala, professor Timóteo. Mais um que fez live aí, uma live muito legal. Para quem perdeu, procura lá no YouTube, Equipe Time to Run, professor Timóteo. Vocês vão encontrar um conteúdo bem bacana. Fala, Rô, boa noite. Bora lá. Acho que o Daniel deve estar com algum probleminha lá para chamar. Deixa eu ver aqui se não apareceu nada. Fala, seu Zé! Tudo bom? Boa noite! Saudações, desejo que fique bem da enxaqueca. Boa, obrigado. Se tiver alguma dica aí, estamos aceitando. Diego, manda o convite. Ô, Daniel, sai e entra de novo que vai aparecer um botão aí para você clicar. Que na verdade não sou eu que mando para você, é você que. Ele aparece para você. Aí sai da live, entra de novo que ele aparece. É um botãozinho colorido aí. Que já vai pipocar a notificação aqui para mim. Beleza, seu Zé, tudo certo? Já vai mandar quantos K amanhã, hein? 9h30, estamos terminando a live, aí é só mandar mais o último rango e já se preparar para mandar uns 30K amanhã. Aê, agora chegou, boa garoto. Vamos lá, Daniel.
Maravilha, vamos aguardar aqui um pouquinho. Acho que já vai rolar agora. Domingo conectando, domingo 24 km. Seu Zé não é brincadeira aí. Fala, fera!
E aí, cara?
Beleza, meu?
Beleza, Diego?
Tudo certo, e você?
Ô, tudo tranquilo.
Mara.
Só um pouco mais animado de hoje ter assistido a Diamond League de Mônaco.
Ô, então, vamos.
Você acompanhou aí?
Vamos falar disso daí também. Eu vi a notícia, não consegui assistir ainda, mas já deu uma animada para bater mais um recorde aí, né? Vamos falar desse
recorde. Nossa, que lá foi incrível.
Vamos falar desse recorde do 5K aí, cara. Hoje a gente teve recorde do 5K, recorde mundial, recorde que já durava 16 anos, né? E mais um assunto aí, mais
Sim.
uma meta para você botar aí, meu. A gente acredita que você é capaz de chegar nessa daí. Boa lá, gente. Só fazer uma introdução aqui para a gente começar o nosso papo. Daniel, esse daqui é o Daniel Ferreira do Nascimento, uma promessa do atletismo brasileiro. É, campeão, só para vocês terem uma noção, quando a gente fala uma promessa do atletismo brasileiro, a gente tem um porquê de falar isso, né? Então ele é o atual campeão da meia maratona de São Paulo, prova que aconteceu agora em fevereiro, né, Daniel? Se eu não estou enganado,
Sim.
nas vésperas da quarentena. Melhor brasileiro na última São Silvestre, foi 11º colocado no geral. 22 anos recém-completados, a gente vai falar aí também sobre como que foi a festa de aniversário do Daniel, que foi bem bacana também. Natural de Paraguaçu Paulista, né, Daniel?
Sim,
Boa, garoto.
Paraguaçu Paulista.
Maravilha. Hoje você mora em Bauru, né?
Não, hoje eu tô morando e treinando aqui em Bauru agora.
Maravilha. Vamos falar também. A gente conhece bem aí, a gente fez uma live com o professor, com o Neto Gonçalves. Então, ele é atleta da BDA Bauru, que a gente conheceu bem aí na live com o Neto, e treinado pelo próprio Neto aí, que para quem não assistiu essa live, procura lá no canal do YouTube, que vocês vão conseguir assistir também. E aí, para apresentar um pouquinho do nosso lado aqui, Daniel, a gente está aí no, começando o quadro, começando mais uma edição, a sexta edição do quadro Quem Te Inspira a Correr. A ideia é trazer ideia de superação de atletas amadores e atletas profissionais como você. Essa é a sexta edição. É legal que a gente já conversou com amigos, já conversamos com atletas profissionais que já foram, que já tiveram grandes marcas no atletismo, como o Solonei. E agora a gente vai falar com você, a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro do atletismo brasileiro, que é toda essa expectativa aí que todo mundo tem em cima de você. A equipe Time to Run é um grupo de corredores amadores, então a gente sempre se impressiona muito quando a gente tem papo com pessoas como você. É sempre um papo muito bacana. O Diego Rafael de Guaiçara, mais uma vez colocou a gente em contato aí. Então, mais uma vez, Diegão, obrigado por ter colocado o Time to Run aí junto em contato com o atletismo de alto nível do Brasil. É, agradecer ao Neto também mais uma vez pela confiança, né? E antes de tudo, Daniel, até antes de começar a que você faça a sua apresentação. O propósito da live do Quem Te Inspira inicialmente foi falar sobre atletas amadores. Então hoje a gente está falando com você, não sou um atleta profissional, como uma promessa do atletismo, e a gente quer saber de você, porque você também não começou correndo de alto nível, um dia você resolveu começar a correr, e a gente quer saber um pouquinho da sua história.
Sim.
Então, Daniel, como que você gosta de ser apresentado, cara? Fica à vontade, bem-vindo e boa noite.
Meu nome é Daniel Ferreira do Nascimento. É um prazer estar falando com vocês da Keep Time. Até quero mandar um abraço lá pro Diego, lá que A gente sempre tá mantendo contato, tudo. É bacana isso, que às vezes até eu fui treinar lá na cidade dele, em Guaiçara. Mas, assim, quando eu comecei no esporte, cara, por incrível que pareça, ninguém já desponta, já começa brilhando já do dia pra noite. É igual como um leão, ele não começa já um leão assustador, ele é aquele pequeno, não faz absolutamente mal a ninguém. Então, eu comecei mesmo no futebol, eu jogava de volante, às vezes lateral, e corria bastante. E conforme foi indo, o meu outro treinador de futebol disse que se eu fosse pro atletismo ia me dar super bem. E foi aí que eu tentei absorver aquele conhecimento que ele me disse, e eu fui pro atletismo. E quando comecei a fazer o atletismo, no começo foi difícil, até comecei a sentir umas dores de canelite, dor de impacto, e entre outras coisas. Mas depois eu fui acostumando com aquela dor, ainda mais por ser uma pessoa determinada, focada naquilo que eu estou sempre fazendo. E em 3 meses já comecei a dar resultado, mas dentro disso tudo, no começo foi fácil assim atingir a meta, mas o mais difícil foi manter aquela mesma performance conforme nos últimos anos. E deixa eu ver, nos 3 primeiros meses eu tinha sido já nem sido campeão brasileiro primeiro, foi num campeonato sul-americano. E depois de lá eu fui gostando mesmo de corrida, e acabei nas categorias de base rompendo muitas marcas, como no 1.500, no 2.000 metros com obstáculo, e além do 3.000 metros rasos.
E isso daí você tinha
E
quantos
nos 5
anos?
mil, eu tinha 14 anos.
14 anos.
Com 14 anos. Depois, com 15, eu ainda fui quebrando mais recordes também. Às vezes, até minhas próprias marcas. E até sempre quando eu estava mais jovem, ele corria na minha categoria menor. Eu sempre procurava correr uma categoria acima, assim, mais como forma de desafio naquilo que eu estava treinando, e eu acabava me destacando no meio desses atletas um pouco mais velhos do que eu. Então, eu até quando eu era mais jovem, eu tentava até desafiar uns atletas adultos, mas isso era, tem certo ponto que você tem que saber um limite. Então, eu sempre procurava debater com meus limites. Então, dentro disso tudo, eu sempre, nas categorias de base, eu vim dando bastante resultados até chegar nessa categoria adulto. E antes de eu finalizar o último ano juvenil, eu acabei sendo campeão do Troféu Brasil no em 2017, no 10 mil metros rasos. E depois de lá veio umas lesões, eu acabei não focando tanto, senti mesmo dor muito no tendão de Aquiles, e sabe que é muito difícil ainda atingir o mais fascite plantar, entre outras coisas. Mas eu estava sempre me motivando, procurando inspiração para me poder retornar e me retornar ao topo mesmo do atletismo, naquele momento de atingir o alto rendimento, ainda mesmo sendo um atleta jovem. E quando eu participei da São Silvestre de 2018, eu, na primeira subida, que eu acho que depois do Paquembu lá, eu senti o tendão de Aquiles, e lá eu acabei abandonando a prova. E o bacana é que lá que eu fiz alguns testes, eu sempre procuro ter um autoconhecimento, analisar como que é a prova, taticamente, não só mais a parte física, preparar, mas também a parte mental. E quando eu cheguei na São Silvestre e abandonei naquele tempo, eu fui passar um tempo lá em Guaiçara, que eu fiquei lá na casa do Diego, lá todo com o pessoal, treinamos juntos lá, conheci
Correu na pista do seu Zé
o
lá?
Zé, na pista do
Aquela
Zé. O
pista
Zé,
ali
aquele
tem
cara, é uma
história, hein, meu?
figura. Aquela pista tem uma história. E a gente, conforme ali foi trabalhando, treinando, eu acabei retornando para minha cidade. Foi aí que eu acabei desistindo mesmo do esporte. E por incrível que pareça, o Diego sempre estava me mandando mensagem, me apoiando tudo. E foi aí que eu decidi mesmo não mais voltar pro esporte. E até tinha pagado o número dele lá, porque às vezes ele sempre me mandava mensagem, mas é incrível, cara. Depois eu fiquei mais ou menos um bom tempo trabalhando, aí já entrou pro 2019, e eu fiquei até a metade do ano, até junho. E quando eu mesmo decidi voltar pro esporte, eu tinha corrido uma corrida de rua, acho que em Lençóis Paulista, e lá eu acabei ganhando, e até tinha uns meninos da BDA que eu já conhecia tudo, e foi aí que eu entrei em contato com o Neto, pedindo ajuda para ele, se ele não poderia me ajudar a retornar para o esporte. E foi aí que eu vim aqui, fiz umas visitas, conheci o clube, ele me apresentou, ainda me receberam de braços abertos aqui, tudo. E foi aí que eu aproveitei essa oportunidade grande de demonstrar, assim, não só o talento, mas sim como a experiência que ficou no, no, nos últimos anos que eu vim passando no atletismo. E daí, dentro de 2 meses, a gente disputou os Jogos Regionais, eu acabei ganhando 4 medalhas, que foi 3 de ouro e uma de prata no revezamento 4x4. Depois eu fui correr em Maringá, corri uma marca lá para poder fazer o índice pro Troféu Brasil. Em menos de, eu acho que, de 2 meses já tinha corrido na casa ali do mais ou menos do 30. E depois passou 2 semanas, eu fui pro 5 mil para tentar fazer um índice também. Acabei conseguindo fazer essa marca. E quando chegou no Troféu Brasil, com 2 meses ali, até pegar o ritmo de prova, isso daí é muito difícil. E lá eu cheguei na prova, eu cheguei muito respeitando os adversários. Por isso que, porque eu não tinha noção nenhuma de quem estava correndo, quem era rápido, quem era lento, quem que estava. Então eu acabei ficando ali com a quarta colocação, mas ali, aquilo ali foi me apoiando cada vez mais ainda, porque eu sou um tipo de atleta que, mesmo perdendo ou ganhando, eu sempre tiro alguma coisa ali de que vai me trazer, como que eu vou te dizer, não me deixar na zona de conforto. Então dali depois eu tirei um pouco treinando e fui decidir ir para as ruas. Foi que eu, depois de um tempo que eu tive um tempo para treinar, fiquei acho que mais ou menos um mês de treinamento, cuidando da minha alimentação, do descanso, mesmo da parte física, foi aí que em pouco tempo eu já voltei e corri 29,30 numa corrida de rua que foi em Sertãozinho. Aí foi aí que eu conversei com o Neto que a gente poderia fazer uma minha primeira experiência na minha maratona, que foi em Sertãozinho. Aí foi aí que eu tive até a experiência, até um conhecimento lá também sobre alimentação, que eu acabei comendo pizza antes da prova. E quando eu tava liderando o percurso até o 15º quilômetro, e lá eu acabei sentindo o abdômen. E foi aí que eu acabei dando uma parada
Aí
até
abandonou a pizza em
o Cipó.
pré-prova.
Aí
Nossa.
eu abandonei, aí troquei a pizza mesmo por um carboidrato que é mais
Você fala,
que dá mais
a
energia.
gente é tudo peba, que a gente é tudo grupo de corredor amador, meu. Quando você fala isso, a galera fica até triste aqui, porque a gente vai pra padoca e come aquela pizza, aquela tudo largado, né? Aí chega no dia seguinte, é só desastre nas provas.
Eu mesmo eu achava que a nutrição não é tão importante na parte assim de. Acho que para qualquer atleta que esteja começando agora, até eu acho que se cuidar um assim da alimentação, do foco, do descanso, não, e estar tá sempre tranquilo ali, com a mente tranquila, os resultados aparecem naturalmente. E conforme a meia maratona, depois eu fui para Pampulha, corri até os 8 km, eu oprimi um ritmo rápido lá, e eu não estava muito com a cabeça boa, assim, conforme o ritmo, a concentração no meio da prova, eu acabei abandonando. E foi aí que lá foi quando eu apareci mesmo na TV, eu fui já mapeando um pouco ali
Ali
como
foi
que
o primeiro
seria correr uma
momento
prova
que você teve
grande.
uma projeção um pouquinho maior, né?
Sim, porque aí é na parte da concentração mesmo, como que seria, eu já estava visando já a São Silvestre. E depois de lá eu voltei, a gente voltou de Belo Horizonte, voltamos para Bauru, continuamos mesmo os treinamentos, e continuamos na base normal e fomos para São Silvestre. E foi aí que eu estava
Essa São Silvestre
concentrado
foi do ano
tudo. E
passado.
É, que foi do ano passado.
Tá, e assim,
E foi ali que.
só para fazer uma chave antes de tocar nesse assunto, acho que tem duas coisas aí que você falou que, na verdade, são unanimidade de todo mundo que a gente conversou até agora, né? O pessoal, principalmente de alto rendimento, é aquele tipo de coisa, né? Você fala, não, meu, a pessoa não tá no alto rendimento, ela não nasceu correndo muito, não nasceu já sendo um campeão. É todo um trabalho que você vai se esforçando para chegar lá. E um ponto que todo mundo comenta é isso, né? Estudar a prova, você vê a altimetria, você vê essa questão de estudar percurso, temperatura e tudo mais. Acho que isso é muito importante. Eu acho que um ponto que. E um outro ponto que todo mundo que com quem a gente vem conversando aí, que o Diego tem colocado a gente em contato, é que todo mundo tem uma gratidão muito grande lá por eles, pelo seu Zé. Porque nem a gente, quando conheceu eles em 2018, tinha essa noção, mas todo mundo que a gente conversa tem um carinho muito grande por esses dois lá, o pessoal de Guaiçara. Isso é muito legal.
Nossa, bicho, os dois mesmo, quando eu é que eu não conhecia muito eles, mas quando eu conheci pela primeira vez, quando eu fui para Guaiçara lá, eu fiquei até um tempo lá treinando com o Diego, tudo, ele até estava um pouco meio desmotivado, e eu também estava um pouco mais desmotivado, então foi aí que decidimos um outro ali, oh, vamos motivar nós dois e vamos embora. E depois mesmo ele trabalha durante o dia e a gente se encontrava mesmo nas partes das tardes, ali mais ou menos umas 6 horas, para a gente obter uns treinamentos. E até eu coloquei alguns, rodava a gente fazer umas rodagens, alguns tiros na pista. E eu sempre, por incrível que pareça, às vezes era muito rápido, eu sempre chamava o Diego para ir junto. E o legal era a força de vontade dele de querer, isso que era importante. Ele até acabou melhorando as marcas dele. Tinha corrido. É, ele achava que era impossível correr abaixo dos 9 minutos nos 3 mil. Aí foi aí que eu dei uma ajuda lá para ele. E a gente caiu lá naquela pista de pé e cada um foi puxando um e ele acabou atingindo a marca de 8 minutos e 56. Então eu falei para ele: não, não, nada é impossível, mas se você acreditar só um pouquinho, aquilo lá
Muito
pode
cabeça, né, cara?
tornar. É, exatamente, porque como fala, 80% é 80% é a parte física, 10% é a parte do foco, da concentração, mas os outros 10, os últimos 10% são os mais principais, que são a cabeça, que é o foco mesmo.
Legal, cara, bacana. E aí você tinha comentado, você estava começando a falar sobre a São Silvestre, né? Que foi essa última São Silvestre aí de 2019, que você foi o melhor brasileiro, chegou em 11º no geral, tempo de 46 minutos e 32 segundos, certo? Bateu aí
É,
certinho?
mesmo eu bateu certinho, mesmo até eu não é que eu não tinha muito uma dinâmica sobre. Foi minha primeira vez correr um 15 quilômetros, ainda mais numa subindo, descendo, num percurso tão difícil também que a São Silvestre. No começo como diz, é aquele mil maravilhas, mas depois no final que vem a parte da resiliência, da persistência em acreditar até o final. Então, ali no começo eu pensei, eu vou ali ficar com o grupo. Eu fiquei até com o grupo de trás e eu vi os quenianos lá na frente. E foi ali, acho que na descida eu dei uma encostada neles e apareci ali na frente, ali no meio do grupo, ali tudo. Aí, naquele momento ali, eu tava oprimindo o ritmo, tentando entrar no grupo, ali no meio do grupo, mas eles não deixavam. E eu não sabia naquele momento que eu fazia. E eu acabei olhando no relógio. Eu pensei assim, eu vou dar uma controlada no ritmo, porque eles estavam um ritmo de quebrar o recorde mesmo. E eu tive esse de ter uma noção assim de naquele momento, porque senão eu tinha corrido até o 7º quilômetro da São Silvestre, eu não tinha completado ela com 100%. Eu não sabia que poderia acontecer lá na frente. Mas ali eu sei que eu tomei uma decisão ali rápida. Que me ajudou conseguir ser o melhor brasileiro na São Silvestre. Porque eu acho que se eu tivesse ido, eu acho que provavelmente eu teria quebrado lá no décimo ou 11º quilômetro. Porque é ali que já começa o zigue-zague até chegar na Brigadeiro.
Isso que é o legal, né? Estratégia da prova, né? Não é só chegar lá, sentar a bota. Então, assim, toda essa percepção que você tava no meio da prova ali, já no limite, e ter essa noção que no final tem subida da Brigadeiro, tem um monte de curva, e você conseguir dosar esse ritmo, que eu acho que é uma parte de treino também que todo mundo tem que fazer, né?
Sim, tem que ter como diz,
Essa
a
percepção,
sabedoria,
né? A
né?
percepção do seu
A
esforço, quanto que você vai
percepção.
aguentar, né?
E também conhecer o corpo e todos os seus limites. É, às vezes você pode. Às vezes pode ser que, por exemplo, nós dois em uma corrida, pode ser que você saindo mais rápido, você consegue chegar mais. Conseguir manter a mesma performance. Pode ser que eu tenha que sair mais lento e eu chego mais rápido. Então, essa percepção que é o principal de tudo para poder ter uma melhora de marca, isso daí é o essencial de tudo, mesmo também conhecer o percurso ou achar umas provas que são feitas para melhora de marca, ou também sobre o clima, às vezes um clima frio, um clima quente, um clima médio também, assim, bastante tropical, e despontar eu mesmo. Eu sempre me destaco bem em climas quentes, que a umidade relativa do ar está um pouco ali média, um pouco muito baixa, e aí exige muito da hidratação. E eu gosto muito de tomar água, então
Aí já tá tudo certo.
aí tá tudo certo.
Boa. Ô, Daniel, e assim, essa só para até pra gente contextualizar também, né? A São Silvestre, a gente fala, foi o melhor brasileiro que chegou nessa última edição. E para ter um comparativo aí de como vinha sendo a participação dos brasileiros nessas últimas provas, o último brasileiro a vencer foi em 2010, que foi o Marilson dos Santos. Então a gente já tem aí 10 anos que a gente não tem um brasileiro vencedor. No feminino, desde 2006, então já são 14 anos. E aí uma pergunta que eu queria fazer para você. Para a gente, que é corredor amador, que larga lá no. No, no, putz, vocês estão largando, vocês já estão lá no Pacaembu, a gente não passou ainda ali do MASP, né? Muitas vezes a gente está lá na largada, já tem 15 minutos de prova, a gente liga a TVzinha do celular lá, já vê vocês lá na frente. É, como que é para vocês? É, qual que é a diferença da São Silvestre comparado com outras provas, vamos dizer assim, comuns, né? Porque a São Silvestre ainda tem outro complicador que é a data dela, né? 31 de dezembro, está totalmente fora do calendário de treinamento aí, acaba quebrando bastante, né? Toda essa logística de treino, ciclos. E como que é para você, um atleta de alto rendimento, se preparar para essa prova e participar dela? Qual que é a energia que você sente lá no dia a dia?
Mesmo, acho que conforme foi a minha, pela primeira vez, como que eu dizer, ainda mais uma prova que é mais conhecida, que é uma tradição aqui no Brasil, pela primeira, acho que na primeira vez que eu participei, ela estava lotado o percurso inteiro, e no começo eu não tive uma concentração tão boa, mas acho que a diferença é muito grande, porque a gente vem preparando já pensando já no ano seguinte, o que pode, por exemplo, das competições, do calendário. E ela fica meio que ali, a gente está meio que saindo da base, e a gente acaba tendo que soltar um pouco para ter um bom empenho na São Silvestre. Então, e até no, nos últimos anos da São Silvestre, sempre está saindo. A São Silvestre é aquela coisa de você acertar, você tá num dia perfeito, e mesmo ela sendo começando, acho que mais ou menos umas 9 horas, que solta, que é a parte masculina, o feminino um pouco mais cedo, mas acho que conforme as marcas que tem no, nos últimos anos, o ano passado, eles vieram para quebrar o recorde, que já foi que ela foi selo bronze, e aí veio o adversário muito mais forte. E no outro ano de 2018, eles ganharam com uma, acho que com uma marca de 45-0, se eu não me engano. Acho que foi 45-0 de um etíope. E, se eu não me engano, acho que o Dimassu da Uita ficou em segundo. E conforme, eu acho que conforme os anos, igual, esse ano vai ser selo prata. Pode ser que tenha mais adversário mais
Selo
forte.
prata.
Mas aí vai depender da. Mas aí vai depender por prova. Às vezes pode ser que venha um grupo que vai sair um pouco mais tranquilo, que vai dar uma segurada ali e acelerar no final para fazer só a prova. Ou pode ser que venha os mesmos ou mais outros também que venham para romper marcas e bater recorde. Mas a São Silvestre, você tendo ali o conhecimento, pegando ali, conhecendo o percurso, sabendo onde tem que aumentar, onde tem que diminuir, onde tem que dar uma segurada um pouco, mas, como diz, eu não vejo com, que não é impossível, mas a São Silvestre pode ser que esse ano, pelo coronavírus, essas coisas que estão tendo agora no Brasil, pode ser que esse ano não venha estrangeiros por conta do Covid. Mas esse ano pode ser que seja uma ótima assim para os brasileiros, quem pensa em chegar entre os top 20 ali, entre os 10, entre os 15, pode.
É, talvez seja uma prova só
Ou
disputada ainda pela elite também, né? Como vem
e
acontecendo em
pela elite
algumas, né?
também.
É, talvez não abra pra gente, o atleta comum, mas seja mais voltada pra elite, igual a maratona de Londres, né? Como eles vão fazer. E aí, acho que você comentou um outro ponto também que engrandece esse feito aí, né? Esse resultado seu, que você foi 11º em uma prova que bateu o recorde da prova, né? Então, foi uma prova forte. Não foi uma prova para qualquer um, né? Legal, Daniel. Até para a gente avançar no papo aqui, que já foi meia hora de conversa. No começo desse ano, aí um outro ponto importante aí que elevou essa sua categoria de promessa do atletismo foi a sua vitória na meia maratona internacional de São Paulo. E no dia 2 de fevereiro. É até estranho a gente pensar assim que teve prova esse ano, mas teve, né? 2 de fevereiro tinha multidão na rua, todo mundo junto, amontoado para largada. É tão próximo e tão distante ao mesmo tempo, né? Você venceu a prova com 44 segundos de vantagem para o queniano, que foi o segundo lugar. E como que foi para você aí? Passada já o comecinho do ano ali. São Silvestre, em fevereiro, você já mandou esse resultado importante aí. Como que foi essa conquista?
Ah, mesmo depois que, deixa eu ver. Depois que tinha passado a São Silvestre, a gente atendeu todas as entrevistas aqui em Bauru, mas a gente teve, acho que, um dia de descanso, dois dias. Porque eu já tinha parado praticamente no meio do ano. Então, fazia 6 meses que eu estava na ativa. Então, eu procurei continuar a minha performance, manter ali os treinamentos. E foi aí que a gente foi para o cross country, a gente conseguiu a classificação para o Pan-Americano. E acabamos vencendo a Copa Brasil. E eu fiquei muito feliz ali, estava tão animado com a Copa Brasil, porque era o título que me faltava no cross-country, porque eu já tinha do sub-16, sub-18, e sub-16, sub-18, o sub-20 e o adulto agora. Então, faltava uma semana para a meia maratona. E eu tinha feito um teste naquela meia maratona que foi São José do Rio Preto, tentei sair ali em cima do índice para o Mundial. E dentro lá, depois na lista, foi outros atletas obtendo marcas, e alguns já estavam classificados porque já tinham marcas anteriores. E então eu fiquei super tranquilo. E quando chegou na semana da semana da meia maratona, eu e o Neto, a gente sentou. Ele pegou, e aí, vamos para a meia maratona? Vamos tentar o índice para o Mundial? Vamos. Aí eu queria dar meio que um feedback, assim, para uma confirmação. E foi aí que eu fiz alguns treinamentos naquela semana que tinha me dado confiança. E foi aí que eu fui para a meia maratona em São Paulo. Quando chegou lá, no começo ali da prova, eu fiquei um pouco nervoso. Eu fiquei pensando, nossa, será que vai dar marca? Eu fiquei pensando, será que os quenianos que estão na prova vão sair para correr ali mais ou menos 3 por quilômetro? E eu não sei também, eu não tinha conhecido também o percurso dele, não sabia se ele era tão pesado, se ele era bom para obter marca, mas o. Até a meia maratona tinha lançado que eles tinham feito uma mudança no percurso e feito até um pouco mais rápido. Foi aí que, na hora que soltou a prova, Eu saí um pouco mais lento, vim ali de trás dando uma crescente, tudo. Mas na hora que começou a mexer o grupo, começou a se espalhar, foi aí que eu fiz uma mudança de ritmo rápido. Que eu encostei no grupo, eu falei, ó, é nesse grupo que eu tenho que ficar até acabar a prova. E foi ali que eu fiquei ali no grupo, eu só fiquei lembrando de três coisas. Eu fiquei lembrando do foco, da coordenação e de acreditar até o final, independente do que aconteça, se sentisse o abdômen, se sentisse qualquer coisa na musculatura. Mas foi ali que eu estava bem tranquilo, passaram acho que uns 10 mil para 30, foi 30, 25, 30, 30 mais ou menos. E alguns momentos ali de vez na prova, eu percebi que eles estavam muito ali segurando um pouco o ritmo, então eu ficava tentando dar uns estirão para fazer chamar eles mais para correr. E até no 11º quilômetro eu dei um estirão para ver quem que estava bem mesmo ali, comecei a oprimir um pouco o ritmo, para mostrar que eu estava dentro da prova, mas chegou um momento ali que eu pensei que não iria dar, mas aí que eu olhei no relógio, no cronômetro, eu já comecei a lembrar porque eu entrei com três objetivos, mas ali acabou me surgindo o quarto objetivo. Eu pensei, nossa, eles estão com índice pro mundial aqui. Então foi aí que eu pensei, eu vou ficar aqui nesse grupo e vou agora eu vou embora. E cada vez que eu corria, eu era tão observador que eu passava no, naqueles vidros onde que estava espelhado, eu olhava assim para ver se a coordenação estava bonita, tudo. Se estava conseguindo manter a postura,
Ou seja, você, tipo, no
mas
meio da prova começou a recalcular a rota, né? Falou, pera aí, deixa eu mudar aqui a estratégia, vamos que acho que dá.
sim, e eu estava procurando sempre me hidratando também no percurso. E até teve umas partes que eu estava com hidratação especial, que era suplemento, e que me ajudou naquele dia, porque a umidade relativa do estava muito alta, não estava bom para fazer marca naquele dia. Então, na hora que chegou no. Que eu fui mapeando assim, que eu fui indo, eu pensei, esse percurso, acho que vai dar a volta, vai voltar no mesmo lugar. E eu lembrei do quilômetro 16. Eu falei, aquele quilômetro 16 é uma subida muito longa. É uma subida que pode ter mais ou menos, eu acho que uns 800 metros. Eu tenho que aproveitar a oportunidade ali. E foi ali que eu oprimi o ritmo e nem olhei para trás. Eu falei, ó, eu acho que se for vir. Eu vou continuar para a marca, vou ficar ali em cima de 1h04. E foi ali que eu dei aquele estirão assim, e quando eu olhei para trás, eu só vi que estava só o Nicolas Cosguei. E ali, assim, a gente que é corredor, tudo assim, que observa, dá para você perceber a respiração ofegante do outro, ou mesmo quando o adversário começa a olhar
Já
para
dá aquela
trás, não para.
entortadinha, né?
Dar aquela olhada para trás, ou você, como que eu vou te dizer? Eu observo tanto assim quando eu tô correndo, também a mudança de mecânica do adversário. Às vezes o adversário começa com uma mecânica, daqui a pouco ele tá com outra. Então ele tá sentindo a mudança de ritmo.
Sabe até onde ele aguenta, né? Até
Então
onde dá
na
para
hora.
segurar,
Sim.
cadenciar ou não.
E cadenciar tudo. E na hora teve um momento que ele foi para hidratação e foi ali que eu peguei. Coloquei um ritmo na frente e fui. E foi ali que eu coloquei como objetivo, ali já mudei para outro objetivo. Coloquei só olhar para frente e pensar na marca. E naquela ali eu nem acreditei tanto que eu acabei abrindo. Eu fiquei olhando para trás, eu pensava que ele estava atrás da moto, que ele estava se escondendo para poder atacar no final, porque às vezes pode acontecer isso. Isso é a famosa estratégia, né? E eu coloquei um ritmo e eu acabei abrindo 5 segundos por quilômetro. E quando foi chegando ali no final, eu fui acelerando, colocando que sempre nos finais eu gosto muito de terminar rápido ali, de dar um
Fazer aquele
sprint.
sprint negativo, né? Bonito.
Sprint negativo, bonito, tudo. E antes eu era acostumado a sempre fazer os últimos sprints ali, nos últimos 400 metros, os últimos 200, mais ou menos. Ali foi um sprint que eu comecei desde lá do 16 quilômetros. Então, ali parece que eu gostei bastante, que demonstrou que eu estava super bem.
Pô,
Então,
animal, cara.
aí quando eu fui chegando, acelerando, que eu fui diminuindo, foi desacelerando a velocidade, foi aí que eu olhei no pórtico lá e vi que estava 1h04. uma 4:30, e quando eu passei uma 4:35, 36, eu não acreditei, não. Eu falei, nossa.
Que legal, cara, que bacana, Daniel. Até para puxar um pouquinho aqui para a gente entrar no último assunto antes de começar a fechar a live, que isso daqui também vai render. Falar um pouquinho sobre o seu desafio aí dos 30 minutos. Para quem não sabe, para quem não acompanhou essa live bem bacana aí que o Daniel fez, no último dia 26 do 7, ele fez uma transmissão ao vivo lá, mobilizou toda a Bauru, né, Daniel, para comemorar o seu aniversário dos 22 anos. Seu aniversário, na verdade, é dia 28, né?
É dia 28 e a gente tinha feito a live no dia 26.
26, bacana, para comemorar os 22 anos de aniversário. E aí, ele fez como objetivo que ele ia correr 10 km abaixo de 30 minutos. Ele não só fez os 22 anos, cumpriu o objetivo, como bateu 28 minutos e 25 segundos. Até então eu vi isso daí, já tinha achado sensacional, só que eu fui dar uma pesquisada para entender quanto que esse tempo representava, né? E aí eu vi que o recorde brasileiro dos 10K é o recorde do Marilson dos Santos, que ele fez em um campeonato mundial de estrada lá em Udine, na Itália, em 2007, e ele fez 27 minutos e 48 segundos. Então era um recorde o recorde ainda que dura 13 anos. Porém, o Daniel aí chegou 37 segundos perto desse recorde e ainda no meio de uma pandemia, né, Daniel? Então, assim, como que foi para você fazer esse desafio e a preparação para conseguir esse tempo sensacional?
Ah, mesmo que a gente, depois do descanso que a gente teve, eu tive ali mais ou menos, acho que 2 semanas que eu passei na minha cidade, depois retornei para Bauru para manter o treinamento, o foco. A gente vinha já de 8 semanas de treinamento. E foi aí que a gente teve uma ideia de montar uma live e correr abaixo dos 30. E eu acho que ali eu, o Neto, a gente sempre foi. A gente ia fazer uma live 10K, mas a gente pensou, o que a gente faz? Ainda mais que a gente vem treinando, não tá treinando, entrando mesmo no específico, mesmo só mesmo ali trabalhando um pouco de base e tudo. E foi aí que eu pensei, eu falei, coloca 30 minutos no. Ele colocou um desafio como 30 minutos para chamar a galera para acompanhar tudo. Ver o nosso empenho, como está sendo o nosso treinamento. E mesmo no dia da live, a gente fez ali como se fosse uma meio que uma competição mesmo assim com o corpo. Eu até comi carboidrato antes ali, tudo,
Não
para dar um
mandou
pouco
uma
de
pizza, né?
energia. Não, mandei pizza, não, você senão. Fica como experiência, né? É como diz um ditado, cachorro que é picado por cobra tem medo de
Nem
linguiça.
esfirra vai comer mais.
Nem sei. Mas aí, na hora que soltou, naquele momento ali, na minha parte de concentração, se vocês, vocês assistiu de novo o começo ali da live, eu tava tão concentrado, parecia que eu tava dentro ali daquele
Não,
momento.
aquilo lá foi um breaking two brasileiro, cara. Foi sensacional.
E ali eu pensei assim, mano, eu absolutamente não tenho nada a perder, eu vou tentar fazer meio que uma loucura, mas uma loucura consciente, saber daquilo que eu tô fazendo. Então, na hora que eu oprimi o ritmo, eu já, de primeiro mil, já tinha dado 2:44, eu pensei, nossa,
Nossa.
nossa, e não senti, tinha sentido ácido lático. Mas eu tava me sentindo um pouco preso. Na hora que passou o terceiro quilômetro, eu vi que deu 8:21, 8:23. Aí parece que deu uma soltada, eu comecei a dar uma circulada boa. Parece que o meu corpo entrou meio que uma zona de conforto, mas só que foi uma zona de conforto boa, que é a parte da economia de corrida. E foi ali que eu oprimi o ritmo, até passei os 5.000, 13:57, e fui indo embora. E até me tratei durante o percurso e chegou num momento lá que deu uma quebrada, que caiu para 2:57. Depois eu acelerei de novo e acabei obtendo essa marca. E o legal que nisso mostrou não só para todos que acompanharam a live, mas para mim mesmo, para demonstrar que aquilo, como eu te disse, tudo é possível, que eu sou capaz de ir mais além. Pode ser, por exemplo, eu vi que essa marca do Marilson 27 e 28, muitos atletas, não só atleta jovem, como atleta adulto, todo mundo sonha em ter essas marcas. Ou mesmo romper o recorde do Marilson, não só como nos 5, no 10. Como dizer, o legal é você sonhar, porque o sonho, ele leva você para lugares que você menos imagina. Então, eu não quero deixar de sonhar. Então, continuar trabalhando firme ali, sempre passo a passo, visando mais assim a longo prazo, tem tudo para dar certo. E sempre, mantendo a calma, a disciplina, a humildade e tudo,
Vai longe.
vai longe.
Assim, tudo que a gente visualiza e a gente acredita, a gente pode realizar, né? Só ter muita força de vontade, só querer, né? E aí, Daniel, fazer uma última pergunta aqui sobre esse assunto. A gente tem uma onda aí de até alguns recordes importantes sendo quebrados, né? Hoje mesmo a gente teve o recorde do 5K, recorde mundial também, que já durava 16 anos, foi quebrado, então 5 km em 12 minutos e 35 segundos. E agora, no dia 4 de outubro, a gente vai ter a Maratona de Londres, que vai ser disputada só pela elite. A gente vai ter o esperado duelo aí entre o Kipchoge e o Bekele. Duas perguntas, com pergunta rápida e resposta rápida aí também para a gente avançar. Você acredita na quebra do recorde mundial dos dois nessa maratona? E se você acredita que você alcança esses 37 segundos aí do Marilson?
Deixa eu ver, vamos ver. Começando, acho que pela maratona, eu acho que o Bekele ele vai surpreender bastante. Porque naquela que eu olhei mesmo aquela maratona de Berlim que ele correu duas horas um ali na casa de mais ou menos 40, 46, 40, 42, pode ser que ali depois ele teve que correr um pouco sozinho na frente. E oprimiu o ritmo e ele acabou passando também um pouco mais forte. Agora ele vai estar ali no confronto, como fala, no mano a mano, para ver quem que vai obter essa marca, quem que rompeu o recorde mundial. Mas, como que eu vou dizer, o Bekele, eu acho que o Bekele ele vai surpreender pelas marcas também dos 5, dos 10 quilômetros, da meia também. Não só também o Kipchoge, esse trabalho que ele está fazendo na maratona, isso daí já foi visado já desde quando ele era jovem, que eu mesmo até acabei conhecendo o treinador dele no Mundial de Cross em Kampala, que é o Patrick Stang. E um dia que eu estava sentado na mesa tudo e ele a gente começou tudo a conversar e ele tinha falado uma coisa assim, eu tava perguntando por que eles eram bons, o que que tem lá no Quênia, tudo, e foi até bacana. E quando eu perguntei pro Patrick Sangue, quais eram os atletas dele, ele tinha falado sobre o Kipchoge. E mesmo assim, eu sempre assistindo, eu falei, nossa, o Kipchoge, tudo. Ele falou assim, ó, eu tô preparando um cara que vai romper o recorde mundial. E
Legal.
eu pensei, nossa, o recorde mundial tá mais ou menos 2 horas 2. Eu falei, é impossível. Ele falou, é impossível. Mas aí ele tava também trabalhando com aquele cara que é o Kipsang, que é o que depois bateu a marca e desapareceu, não teve um bom empenho. Mas eu acho mesmo que o Bekele, ele vai nesse mano a mano, ele vai sair bem. Eu torço para aparecer mais um,
Vai ser uma
para aparecer
surpresa
mais
aí.
um
Aí vai ser
ali,
legal, hein?
para aparecer uma. Até que seria surpreendente, é como tipo, até que meio que seria engraçado aparecer, tipo, tal duelo dos dois, aparece um desconhecido e lá e pum,
Quebra o recorde dos dois.
quebra a marca.
Boa. E agora, e a sua aí? Não foge da sua pergunta, não, do seu recorde.
E sobre o. Mesmo eu já tava, mesmo em meio a essa pandemia, a gente já tava treinando, já tava até pensando até. A gente sempre tá olhando no calendário, tô treinando bastante, mas eu tava olhando assim passo a passo, pensando em alguns recordes, até sub-23 primeiro. E eu até tava pensando nesse também nesse sub-23, porque eu vi que tem umas marcas lá que acho que do 28,56 do Daniel Chaves e o 13,36 do Valdenor, que são marcas muito fortes também. E essa marca do Marilson, mas pode ser que seja a longo prazo. É, ainda mais por retornar há pouco tempo, às vezes o atleta atingiu ali o topo da performance dele são uma continuidade. Porque o ganho mesmo assim para você obter marcas é o treino diário, que você tem que tentar sempre treinando todos os dias. E até da coordenação, de tudo. Então, eu não vejo impossível não, mas eu acredito que pode ser sim.
Boa, cara, estamos na torcida, velho. Já tô. Estamos na torcida e, como você mesmo
Ainda
disse,
mais
cara, é
aqui.
acreditar, ir para cima, treinar duro e vai que vai.
Ainda mais treinando duro, treinando duro, acreditando, e manter sempre a rotina, e mesmo ali fazendo uma preparação muito ótima e pegando uma competição dessas na Europa, que tem clima bons, com um monte de atletas com marcas excepcionais que vão te levar para frente, até lá na frente. No meio dessas oportunidades, se um dia eu obter, pegar um pouco ali, pegar uma experiência, saber que aquilo ali não é fácil, e sempre pensar grande, né? Que isso que é o essencial de um atleta que sonha ser. O mesmo meu sonho de ser um atleta, de estar correndo lá junto ali no meio da brincadeira deles ali, assim, correndo ali, nem que chegar ali mais ou menos em 18º, mas aparecer pelo menos, nossa, o brasileiro ali, e incentivar não só os atletas mesmo, assim, os jovens que estão começando no esporte. Isso
Muito
que eu
legal.
vejo.
Muito legal, Daniel. Assim, a gente tem agora mais 8 minutos, aí acho que nem tinha, putz, a gente tinha um monte de assuntos aqui que eu queria entrar, mas eu vou fazer, até vieram algumas perguntas, gente, eu não sei se vai dar tempo a gente ver todas as perguntas, mas uma pergunta que a gente queria fazer para você é como você tem esse potencial de acreditar, ir atrás e executar os seus sonhos. Como você imagina o Daniel daqui a 10 anos?
Nossa, eu sinceramente, eu vejo o Daniel pós-dia. Cada dia que eu vou fazendo um treinamento, às vezes eu sempre gosto ali de ir até no meu 110%. E cada dia que eu vou fazendo um treinamento, e às vezes que eu vejo que aquele treinamento é difícil, é impossível, aquilo lá vai me deixando acreditar cada vez mais. E sabe que todo atleta, ele pensa. Pensa mais ou menos pequeno, ele só pensa ali um dia após dia.
Curto
Agora o
prazo, né?
treinador é curto prazo. Agora o treinador ele pensa grande, ele pensa lá na frente, sem como que eu vou te dizer, sem pular etapas, acontecendo as coisas naturais. Então eu penso, eu acho que o Daniel daqui uns 10 anos, eu acho que o Daniel na maratona, daqui uns 10 anos, mais ou menos.
Vai firme e forte na maratona. Legal, Daniel. E acelerando aqui de novo, hoje o Daniel é quem inspira aí todo mundo que está assistindo a live, inspira todo mundo da equipe Time to Run, inspira todos os amantes do atletismo nacional. E quem é que inspira o Daniel?
Eu mesmo, deixa eu ver, eu sempre. Pego bastante, cheguei a treinar também com o Solonei, treinei com o Frank Caldeira. Sempre quando procuro, assim, por exemplo, eu vi o Marilson uma vez na corrida do Pão de Açúcar, do revezamento, e sempre quando eu observava esses atletas, eu tentava pelo menos tirar uma casquinha do que eles viveram no esporte, saber para mim, obter no meu preparo e no conjunto ali de experiência e evolução, pensando no futuro. Então, assim, se fosse para pegar de inspiração, que me inspira muita coisa mesmo, deixa eu ver, tem o Ronaldo da Costa, tem o Marius, tem o Vanderlei, que eu já conheci ele pessoalmente também, até fui pescar com o Vanderlei. Mas falar para você, tem muitos atletas. E cheguei a treinar também com um cara acho que na Colômbia, que é um cara que ele também corre na. Acho que eu não me lembro o nome dele. Ele sempre também me deu bastante conselho ali para continuar acreditando, porque uma hora pode dar certo, mas se fosse para pegar assim, eu acho que esses três, eu acho que o Marilson, o Ronaldo da Costa e o Vanderlei.
Legal, cara, bacana. Então, só fera, né, cara? Sabe que o nosso sonho ainda é entrevistar o Vanderlei aqui, né? Um dia a gente não vai conseguir ainda chamar ele aqui por quem te inspira. Daniel, a gente tem aí mais 5 minutos de live antes de poder te dar a palavra final aí, cara. Eu queria até entrar em alguns outros assuntos também, a gente entender melhor como que a gente incentiva mais o atletismo brasileiro. A gente sempre cobra muito por bom resultado, a gente sempre torce muito quando tem competição, mas a gente sabe que a gente mora num país onde o esporte não tem tanto apoio, não tem o apoio que deveria. Mas acho que cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue ajudar a mudar essa situação. A live que a gente fez com o Neto é bem bacana, ele explicou bastante sobre o projeto da BDA Bauru, onde você treina. Então, para quem não conhece, procura aí no YouTube, procura no Instagram, a BDA Bauru, um projeto super bacana. O próprio Neto falou na live como a gente pode ajudar se tornando sócio. Eu, depois da live dele, eu acabei me tornando sócio lá da BDA também, acho que é muito bacana. Quando passar a quarentena, a gente vai lá fazer uma visita para conhecer toda a estrutura, que parece uma coisa de outro mundo. E, Daniel, queria agradecer muito a sua atenção. O papo acho que foi muito legal. Você é um cara super inteligente, além de ser um talento nato aí para o atletismo. Você mostrou aí que, cara, não é só velocidade, né? Você tem uma leitura de prova aí única que a gente viu em detalhes aí, que não é só sair correndo e dando o máximo de si. Tem muita estratégia, cada quilômetro é um quilômetro, tem muito detalhe envolvido no meio. Então, cara, eu desejo muito aí, muita saúde para você, que você continue trabalhando forte, continue com essa dedicação, que como você mesmo diz e no que você acredita, o que a gente quer, o que a gente trabalha, a gente vai atrás, a gente faz. Então, cara, o Daniel de 10 anos atrás, o Daniel de daqui a 10 anos, eu tenho certeza que ele vai ter o nome escrito na história aí de muitas marcas no atletismo brasileiro. Para fechar, queria agradecer ao Neto também pela confiança. Neto, muito obrigado mais uma vez. Agradecer ao Diego também por ter colocado a gente em contato. Diegão, cara, tá relações públicas do
Chegou a figura.
tá relações públicas do Time to Run, cara. E agradecer todo mundo que assistiu a live, todo mundo da equipe Time to Run que está sempre assistindo. Obrigado mais uma vez. E, cara, contigo, quando você quiser, quando puder voltar à normalidade, vem em São Paulo aí para a gente marcar umas provas junto para poder torcer por você. E um grande abraço a todos. Cara, a palavra está com você. Você tem mais 1 minuto e
Olá.
50 antes do Instagram derrubar a gente.
Beleza. Ah, eu quero mandar um abraço a todos aí que acompanharam com a live, mesmo agradecer a equipe Time Run. E também, sabe, sobre a BDA, a gente está sempre inovando, sempre procurando coisas para atrair os jovens. E até mesmo essa pandemia, tô lendo até o livro
Olha só.
do Daniel Goleman
Aí.
sobre o foco. Deixa eu ver, já estou quase na metade do livro
Aí
já.
sim, garoto.
Mas é isso, eu quero agradecer. Qualquer coisa é só marcar, a gente faz aí mesmo para me conhecer a equipe também da Time Run.
Boa.
E quero agradecer também ao Diego, o pessoal lá de Guaiçara, lá, que às vezes faz tempo que eu não vejo o Diego, ele sempre está aqui por Bauru e às vezes ele vem e traz os meninos lá que ele tem um grupo também que ele ajuda. E eu quero agradecer a todos aí que acompanharam, que expressar esse momento de sabedoria também sobre do esporte. Eu espero que todos tenham gostado e tirado um pouquinho aí de aprendizado. Se você sonha em ser um atleta não só de alto rendimento, como profissional ou amador ou como for, mas o importante é correr com saúde.
Para quem gosta do esporte, não importa a velocidade, né? Importa que, cara, tenho certeza que
É,
você inspirou muita gente aí hoje. Acho que esse era o objetivo da live, cara. Obrigado.
obrigado a vocês aí.
Valeu, Daniel. Valeu, galera. Obrigado, hein? Ó,
Valeu.
na lata, 7 segundos.
Falou.
Vamos aproveitar os 5 segundos aí. Manda um abraço lá para BDA, Netão, Daniel, Diego, Time to Run.
Oh.